dragão pra devorar a lua.
O sol entrou a face escura, surgiu um dragão pra devorar a lua.
Vestiu São Jorge sua armadura, montou seu cavalo pra salvar a lua. Se viu tão vistosa visão, quando já vencido tombou o dragão.
Nunca se viu tão vistosa visão, quando já vencido tombou o dragão.
E as estrelas se irandaram no céu, todo o universo era um carrossel.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Ando pós-modernamente apaixonado pela nova geladeira. Primeira escrava branca que comprei veio e fez a revolução. Esse eterno feminino do conforto industrial injetou-se em minha veia, dei bandeira. E ao confer nessa deusa gorda da tecnologia, gelei de pura emoção. Ora, desde muito adolescente me aguifio ante empregada debutante. Uma elétrica doméstica então, que sexa fio, dá-me o frio na barriga. Essa deusa da fertilidade, ready-made lá do chão, já passou de minha amante. Virou superstar, a mulher ideal, mais que mãe, mais que a outra, puta amiga. Mr. Angel, Papa Paul, e outro amigo cansaram de dizer pra que Deus, dinheiro e sexo, ideal, pátria e família, pra quem já tem frigideira. É Freud, rapaziada, vira cair na cantada do objeto mulher. Eu me consumo, madame, e a classe média que mame, se o céu a prazo se der. Festa sensual dessa Nossa Senhora cética. Com ela saio e traio a televisão, rainha minha e de vocês. Dona Frigideira me come, bate no guias, dá brincando, filho compromete a estética. Oh, como é de fuga e momo, como e tomo tudo dela. Deleite da Frigideira, inventores de Madame Frigideira, peço bis, muito obrigado. Afinal, na geladeira, bem ou mal, pois o futuro do país e o futuro de terceira, posto assim na geladeira, nunca vai ficar passado. Queira Deus que enfim da orgia, já de cabecinha fria, leve um doce gelado. Mr. Angel, Papa Paul, e outro amigo meu, Xarol, se cansaram de dizer pra que Deus. Rapaziada, vira cair na cantada de um objeto mulher. Oh, mas que trocadilho infame, la freva, la de dame, do tanjadinho contra.
O dia tá corrido? Lembra de tirar um tempinho para você, hein? E claro, com a nossa companhia, a companhia da Rádio Câmara 90.3. 10 para 7 da noite.
Tempo, eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho. E lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou um consolo. Mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu vi ao infinito, sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo, era uma coisa sua que ficou em mim. De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa morna e ingênua que vai ficando no caminho, que é escuro e frio. mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás. Atento, a tempo, eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho. E lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou um consolo. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu vi ao infinito, sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo, era uma coisa sua que ficou em mim, que não tem fim. De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa morna e ingênua que vai ficando no caminho, que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás.
Yeah. Obrigado!
Você está ouvindo a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
V593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
A lei de acesso à informação.
Na plataforma entrevistador.br é possível fazer qualquer pedido de dados e políticas públicas federais.
Os explicou pra gente como funciona a ferramenta, foi o secretário da Controladoria Geral da União, Marcelo Vidal.
A partir de agora, todo e qualquer pedido de acesso à informação, ele deve ser feito pela plataforma Informa.br, que disponibiliza ao cidadão uma ferramenta onde ele pode fazer uma busca das informações que ele tem interesse.
Na apresentação da voz do Brasil hoje, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse
rádio.gov.br ou canal Gov na sua TV aberta. Uma ferramenta
dados do
onde ele
sistema
pode fazer
de detecção do desmatamento em tempo real, o DETER, mostra uma redução na área degradada na Amazônia e no Cerrado.
A divulgação é uma rotina mensal de transparência do monitoramento por satélite da vegetação nativa.
Os avisos de desmatamento na Amazônia e no Cerrado
recuaram em junho de 2026, comparado ao mesmo mês de 2025. Na Amazônia, os alertas de desmatamento somaram um pouco mais de 297 quilômetros quadrados em junho de 2026, uma queda de 35% na Amazônia ao mesmo período do ano passado. Junho de 2026, no acumulado de agosto de 2025, ao mesmo mês de 2025, na Amazônia, os alertas de desmatamento somaram 2.485 quilômetros quadrados, contra quase 4.000 quilômetros quadrados, uma queda de registrados no intervalo anterior, comparado uma redução ao mesmo período de 37,2%. Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, na Amazônia, que emite avisos diários de desmatamento a partir de imagens de satélite. Contra quase o coordenador do Programa de Monitoramento Biomas BR, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Cláudio Almeida, fala mais sobre esse sistema de alertas. Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, que emite avisos diários de desmatamento a partir de imagens de satélite. O coordenador do Programa de Monitoramento Biomas BR, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Cláudio Almeida, fala mais sobre esse sistema de alertas. Os avisos de desmatamento caíram 5,3% em junho deste ano, comparado com junho de 2025. No entanto, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, houve significativa cobertura de nuvens durante o mês, o que pode ter dificultado o mapeamento em determinadas regiões. Já no acumulado de desmatamento caíram 5,3% em junho deste ano, comparado com junho de 2025. Somaram 4.689 quilômetros quadrados. Uma queda de quase 8% de nuvens durante o mês, mesmo período anterior. Reportagem em determinadas regiões. Já no acumulado de agosto de 2025, minerais críticos são caracterizados pelo risco de escassez combinado com uma alta relevância econômica.
Eles são utilizados na fabricação de itens como baterias, computadores, celulares, painéis solares, turbinas eólicas e veículos elétricos.
O tema foi discutido hoje num encontro que reuniu representantes do setor produtivo do governo e da academia. Risco de escassez
lítio, cobalto, níquel, cobre e terras raras fazem parte do grupo conhecido como minerais críticos. Eles são considerados estratégicos para alguns setores como tecnologia, defesa e energia. Com o aumento da demanda mundial, esses recursos ganharam maior importância econômica e geopolítica. Nesta sexta-feira, houve uma reunião entre representantes do governo, da academia e do setor produtivo para discutir diretrizes para o desenvolvimento da cadeia de minerais críticos no país, como detalhou a ministra da Casa Mundial, Miriam Belchior. Ganharam maior importância econômica e geopolítica. Nesta sexta-feira, houve uma reunião entre representantes do governo, da academia e do setor produtivo para discutir diretrizes para o desenvolvimento da cadeia de minerais críticos no país, como detalhou a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior.
Quais são as necessidades de ampliação das nossas geopolíticas e parcerias internacionais e também os instrumentos de financiamento e de viabilização econômica.
Um estudo sobre terras raras elaborado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos divulgado neste mês no Rio de Janeiro revelou que o Brasil tem capacidade de se destacar nesse mercado até 2040. Alguns dos minerais críticos são a base para viabilizar a transição energética e a expansão de tecnologias digitais, de celulares a carros elétricos, por exemplo. O tema também avança no Congresso Nacional, com uma proposta de criação de uma política nacional para o setor. Reportagem Márcia Fernandes. Alguns dos minerais críticos são a base para viabilizar a transição energética.
O Brasil enviou nesta sexta-feira uma nova remessa de insumos hospitalares para a Venezuela, depois dos terremotos que atingiram a cidade de La Guaira há duas semanas.
Foram enviados aproximadamente 5 toneladas de materiais de uso médico, cirúrgico e para atendimento pediátrico.
De acordo com o balanço divulgado pelo governo venezuelano, pelo menos 3.889 pessoas morreram. Mais de 6 mil foram resgatadas com vida e o número de feridos ultrapassa os 16 mil.
E logo mais retornam da missão de apoio humanitário equipes brasileiras da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Anatel e militares que atuaram no Hospital de Campanha em La Guaira.
A aeronave da Força Aérea Brasileira está prevista para desembarcar às 8 horas da noite na base aérea de Brasília.
E no início da tarde, o presidente Lula conversou por telefone com a presidente designada da Venezuela, Delcy Rodrigues.
De acordo com nota enviada à imprensa, os dois líderes cráteres trataram das perdas humanas e materiais provocadas pelos graves terremotos que assolaram o país.
A presidente da Venezuela agradeceu a ajuda humanitária enviada
no início da tarde. Informou que as buscas pelas vítimas seguem em curso.
A líder venezuelana destacou ainda que se prepara para a difícil tarefa de reconstrução das áreas atingidas, em especial as moradias das famílias desabrigadas pelos graves terremotos que assolaram o país.
A presidente da Venezuela agradeceu a ajuda do programa Gás do Povo está disponível para as famílias beneficiárias.
Confira quem pode receber e como acessar o benefício. Ainda que se prepara para a difícil tarefa.
Famílias inscritas no CAD único com renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa podem ter direito à recarga gratuita do botijão de gás do programa Gás do Povo. O pagamento ocorre sempre no dia 10 de cada mês, inclusive quando a data cai em fins de semana ou feriados. Para ter acesso ao benefício, é preciso ter pelo menos duas pessoas no lar e renda de até meio salário mínimo por pessoa. Podem ter direito estar com as informações do Cadastro Único atualizadas nos últimos 24 meses. E nenhuma pendência no CPF também são critérios obrigatórios para acesso ao programa. O benefício varia conforme o número de integrantes da família. Casas com duas ou três pessoas recebem um vale a cada 3 meses. Enquanto famílias maiores recebem a cada 2 meses. Atualizadas nos quem não tem celular ou internet pode usar o cartão do Bolsa Família, o cartão da Caixa ou informar o CPF na maquininha azulzinha nos pontos autorizados. Com duas ou três pessoas prevê a recarga gratuita do botijão de gás de 13 quilos para famílias de baixa renda. Vale lembrar que não estão incluídos os custos do vasilhame e do frete. Do Bolsa Família, a consulta do benefício e das revendas pode ser feita pelo aplicativo Meu Social Gás do Povo, pelo portal Cidadão e pelo Disque Social. A recarga gratuita do botijão de gás para mais informações, de 13 quilos para famílias de baixa renda. Vale lembrar que não estão incluídos os custos do vasilhame Thaís de Araújo, para a Voz do Brasil. Benefício e das revendas pode ser feita pelo aplicativo
uma
Meu Social
busca centralizada
Gás do Povo,
de dados públicos federais
Cidadão
com auxílio de inteligência artificial.
Onde qualquer cidadão para pode solicitar informações aos órgãos públicos com uma única ferramenta.
Essa é a proposta da plataforma InformaBR, lançada Thaís pela Controladoria Geral da União para atender aos pedidos relacionados à Lei de Acesso à Informação. Uma busca
nós conversamos com o secretário nacional de Transparência e Acesso à Informação e Exercício, Marcelo Vidal. Sobre a nova ferramenta e os direitos do cidadão à transparência de dados públicos.
Acompanhe. Essa é a proposta da plataforma InformaBR, lançada pela Controladoria Geral da União,
bem-vindo
para atender aos pedidos relacionados à lei de acesso à informação.
Antes da gente falar diretamente sobre as novidades do InformaBR,
eu queria começar explicando para os nossos ouvintes sobre a lei de acesso à informação, que é o que está na base dessa mudança que a gente vai tratar hoje aqui nessa entrevista. O que prevê essa lei? Como que o serviço público atende essa demanda atualmente?
Olá, secretário, bem-vindo à Voz do Brasil.
Mariana,
antes
olá,
da gente falar Luciano, diretamente sobre as novidades do InformaBR,
bom,
eu queria começar explicando para os nossos ouvintes
vem,
sobre a lei
na verdade,
de acesso à informação,
um
que é o que está na base dessa mudança
cidadão,
que a gente vai tratar
que tá
hoje aqui nessa entrevista.
No 33
o que prevê essa lei? Como que o serviço público atende essa demanda atualmente?
Que diz que todo e qualquer cidadão tem direito a ter acesso a informações públicas produzidas pelos órgãos da Administração Pública Federal.
Então, na verdade, regulamentar um direito fundamental.
Ela traz uma inovação muito grande,
que está previsto lá
que
no inciso
33
do principal
princípio dessa lei,
que diz que a transparência
que todo e
é
qualquer
regra,
cidadão
tem
direito
é exceção.
A ter acesso.
Além disso, o que a
LAI
traz para o cidadão?
Ela traz
órgãos
já o direito de, sem que ele precise
então,
pedir informações,
os órgãos têm
ela
obrigação
traz uma inovação
de
muito
publicar
grande,
em, seus, que em suas páginas
na
internet
dessa lei, que
algumas informações
que
de interesse coletivo.
É a regra.
Para além disso, ela traz também o direito
que a LAI traz
do cidadão,
em
ela traz fazer um pedido de acesso à informação.
De,
sem
e
que ele precise
em cima desse pedido de acesso à informação,
tem obrigação
por qualquer cidadão,
em suas,
o órgão
em
tem
suas páginas,
20 dias para responder,
internet,
prorrogado
algumas
justificadamente
informações de interesse
com mais 10.
E
a partir daí, o cidadão
traz
pode
também
fazer esse
direito
pedido
mesmo
cidadão,
e principalmente
fazer um
sem que seja necessário
ele justificar
e
o que ele vai fazer
pedido
com aquela
de acesso à informação.
Então,
pode ser feito
essa,
cidadão,
essa é a nossa lei de acesso à informação. Essa lei
dias
que,
para responder,
que possibilita um controle social, que possibilita
mais
uma participação
e a partir
social
daí,
mais qualificada,
pode fazer
e que é um
esse pedido pilares da nossa democracia.
E principalmente a partir de agora, então,
todos os pedidos de informações pela LAI, a Lei de Acesso à Informação, serão concentrados na plataforma InformaBR, é isso? As pessoas deixarão de procurar diretamente os órgãos responsáveis por aquela informação?
Mais qualificada, exatamente. A partir de agora, todo e qualquer pedido de acesso à informação, ele deve ser feito pela plataforma InformaBR,
que é uma plataforma que disponibiliza ao cidadão
uma ferramenta onde ele pode fazer uma busca das informações que ele tem interesse para ver se elas já estão publicadas. E se não estiverem publicadas, ele pode aí sim fazer um pedido de acesso à informação.
Ele deve ser feito pela plataforma InformaBR.
Agora, para isso, que é uma plataforma fazer esse pedido ou consulta, a pessoa deve então usar a conta dela, gov.br, né?
Busca,
o senhor pode explicar para a gente como é que funciona esse acesso?
Que tem interesse para ver se elas já estão publicadas. E se não estiverem publicadas,
e fazer
ele pode
um pedido,
aí sim fazer
na verdade,
um pedido de acesso à informação,
é pública, mas para fazer um pedido de acesso à informação,
agora,
o cidadão
isso,
precisa se identificar e se identifica por meio
consulta, a pessoa deve então usar a conta dela, gov.br, né?
A plataforma ela exige a conta do gov.br,
exatamente,
que pode ser no nível bronze, que é o nível de entrada do gov.br, mas a gente recomenda fortemente que se utilize
o nível prata ou ouro,
o cidadão precisa
muitas vezes o cidadão ele pede informações pessoais
do seu login
referentes a ele próprio,
e aí somente com esse nível de acesso
ele vai poder ter acesso a essas informações sem precisar
bronze, que é o nível de entrada do gov.br,
que está pedindo aquela informação,
é o proprietário daquela informação.
O nível prata.
Agora, secretário, o governo possui outra plataforma, que é o Fala BR, focada exatamente no serviço de ouvidoria.
E aí, somente com esse nível de acesso,
entre as duas?
Ele vai poder ter acesso perfeito, exatamente, a essas informações sem precisar.
A administração também tem um sistema Fala BR
que está pedindo aquela informação.
Então, é todos os pedidos de acesso à informação, como as manifestações de ouvidoria eram feitas por meio desse sistema,
que é o
mas a partir do dia 29 de junho passado,
exatamente no serviço de ouvidoria.
Todos os pedidos de acesso à informação migram para essa nossa nova plataforma,
o InformaBR.
Continua sendo feito no Fala BR, sistema Fala BR.
Até manifestações então, de ouvidoria,
todos os pedidos
e aqui eu estou me referindo àqueles
elogios,
reclamações,
por meio desse sistema,
denúncias,
mas a partir do dia 29
elas continuam sendo passadas na plataforma Fala BR.
Todos
agora,
os pedidos de acesso
à informação
para essa nossa nova plataforma,
a ser feito
Informa
pelo Informa BR,
continua sendo feito no Fala BR,
normalmente diferentes que fazem uso dessas duas
de
plataformas.
E aqui eu estou me referindo àqueles
elogios, reclamações,
porque assim,
denúncias,
elas continuam sendo
desses dois
na plataforma Fala BR.
E aqui é
os pedidos
interessante
de acesso
a gente trazer isso para que
eles
o ouvinte possa entender.
BR,
nós estamos trabalhando com a ideia desses dois serviços trabalharem de forma muito integrada,
duas
muito harmônica, com plataformas,
é também,
inclusive visualmente,
a
muito parecidas.
Luciano, porque,
agora,
assim,
dentro da ideia do serviço,
desses dois serviços,
contexto de
aqui é bem interessante
Fala
a gente
BR,
trazer isso para que o
cidadão
ouvinte possa entender.
Ele
Nós estamos trabalhando com a ideia desses dois serviços trabalharem de forma muito
manifestação,
integrada,
ele muito denuncia
com plataformas,
e pelo Informa BR,
visualmente
ele pede
parecidas.
Informação que o governo vai
agora,
informar.
Dentro
então daí vem
da ideia
o nome Fala BR e o nome Informa BR.
Já são autoexplicativos, né?
Pelo Fala
secretário,
BR,
a gente sabe que qualquer cidadão pode usar o Informa BR, mas é muito comum, é mais comum que a Lei de Acesso à Informação seja utilizada por pesquisadores, por jornalistas, né? Se a pessoa quiser fazer um pedido no Informa BR, ela tem como checar se aquela dúvida, aquele pedido que ela está fazendo, já foi feito antes, isso fica disponível publicamente,
quer dizer,
se já foi alvo de uma consulta, existe uma base de dados pública, como é que
funciona isso?
Seja utilizada por pesquisadores, por jornalistas,
exatamente, essa é uma das grandes inovações que a gente traz com essa nova plataforma
Informa BR. Ela tem como checar se aquela dúvida, aquele pedido que ela está fazendo,
o cidadão vai poder colocar numa ferramenta de busca,
quer dizer, se já foi alvo de uma consulta,
está precisando,
base de
se ela já está
pública,
disponível
é
proativamente.
Então, Mariana,
o que significa
exatamente
isso?
Essa é uma das grandes inovações que a gente traz
pública federal, ela
com essa
tem
nova
algumas obrigações legais
que nessa
de,
plataforma,
independente
o cidadão
de um
vai poder
de acessar a informação,
de publicar
numa ferramenta
algumas
de busca,
informações
sobre a sua gestão.
Está precisando,
além disso,
se ela já
hoje
está
nós já
disponível
respondemos desde a vigência da LAI há 14 anos atrás, nós já respondemos mais de 1.600.000 pedidos de acesso à informação
legais.
E toda essa base também, ela está disponível já na internet para que seja consultada. Então, hoje, sobre a forma BR,
sobre a sua gestão.
Uma das grandes inovações é que a gente traz uma tecnologia de inteligência artificial para que o cidadão, antes de fazer o seu pedido de acesso à informação, ele consulte se aquela informação já está publicada. E ao colocar isso na busca disponível já na internet para que seja consultada. Então, hoje, dizendo, olha, essa sua informação que você está pedindo, ela já está publicada aqui nesse endereço e aí facilmente ele vai ter acesso àquela informação.
E no caso de informações sigilosas, mesmo assim é possível fazer o pedido de informação pelo Informa BR? Quais são os critérios para o pedido ser atendido, secretário?
Sim, na verdade,
retornar para ele dizendo, olha, toda essa qualquer informação que você está pedindo, pode ser objeto de solicitação.
Nesse endereço, e aí, a questão das informações sigilosas e classificadas,
e no caso de informações sigilosas,
ela
mesmo
tem
assim,
que ser avaliada no momento da resposta do pedido.
BR?
Então, assim, não cabe ao cidadão saber se a informação é sigilosa ou não. Ele pede a informação. Cabe ao órgão respondente verificar se aquela informação é uma informação que precisa ser protegida ou que tem algum sigilo. Lembrando que a própria lei já traz algumas hipóteses
no momento da resposta do pedido.
Principalmente então, assim, em relação àquelas informações pessoais que dizem respeito à honra, à intimidade,
cabe ao órgão respondente verificar
se aquela informação é uma informação que precisa ser protegida ou que tem algum sigilo.
Lembrando que a lei do sigilo já traz algumas hipóteses de sigilo fiscal.
Principalmente no momento da resposta,
cabe ao órgão verificar se a informação que está sendo solicitada
ela tem algum tipo de restrição. Mas também
lembrando que isso é um dever do órgão
várias
também.
Leis
então, assim, agora,
que impõem sigilo
também é um dever
informações.
De quem está respondendo,
como a lei do sigilo bancário,
ao negar uma
fiscal,
informação
então,
com base em um
no
sigilo
momento
que
da
ele
resposta,
expressamente
cabe ao órgão verificar
qual é
se
a informação esse motivo está sendo necessariamente tem que
ela
estar
tem algum tipo
ou
de restrição.
Ou em uma norma,
é um
uma lei específica.
Também. Então, assim, agora,
da mesma forma
também
que
é um dever
da,
de quem está respondendo,
do Estado,
ao entregar
a informação, é um dever do Estado proteger aquelas informações
que
precisam ser protegidas. Agora,
expressamente,
precisa estar sempre muito bem fundamentado
e esse motivo necessitado
para o cidadão que está requerendo aquela informação,
o motivo pela norma
ela
não
está,
específica.
Ela não é pública, não pode ser fornecida.
Da mesma forma que é um dever
e tem situações também que pode ser fornecida parcialmente, atendido parcialmente o pedido, ou seja, parte das informações são sigilosas, mas as outras não, e aí o pedido pode ser atendido parcialmente.
Perfeito.
Excelente.
Para o cidadão que está requerendo aquela informação,
na verdade,
o motivo pelo
o
qual
fato de
ela
ter
não está, ela não é pública, não pode
informação
ser fornecida.
E que
esteja protegida por uma regra de sigilo não significa que o
atendido parcialmente
não,
o pedido, ou seja,
deva
parte
ser
das
concedido.
Informações
então,
são sigilosas,
precisa
mas
ser feita uma análise
não,
se
o pedido
é
pode
possível
ser
fazer o tajamento de alguma parte da informação do documento que está sendo solicitado. E aí sim, se tem de uma informação
pode ser tajada
que esteja protegida por uma regra de sigilo,
do Estado entregar essa informação
com a preservação daquela parte que é sigilosa.
Precisa ser feita uma análise se.
Muito bem, nós conversamos com
o
Marcelo Vidal, secretário nacional de Transparência e Acesso à Informação em Exercício. Muito obrigado, secretário, por sua entrevista aqui, a Voz do Brasil.
Tem partes que podem ser tardeadas e partes que são
prazer estar aqui com vocês.
É dever do Estado entregar essa informação com a preservação da
Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, alerta para tentativas de golpe registradas em diferentes regiões do país.
De Transparência e Acesso à Informação em Exercício da Conab e prometem doações de cestas de alimentos, pescado e kits de irrigação, mediante cobrança antecipada de valores, como supostos custos de transporte.
O presidente da Conab, Nacional de Abastecimento, alerta a companhia não cobra qualquer valor para a entrega de alimentos ou insumos e não solicita depósitos, transferências ou pagamentos para participação em seus programas.
Não há cobrança, isso chega de forma de
valores,
como supostos
custos de transporte.
O presidente da Conab, Silvio Porto, informa que a companhia não cobra qualquer valor para a entrega de alimentos
está fazendo em nome
e não
de quem
solicita
ou
depósitos,
número de telefone,
ou
enfim, de contato,
para
de WhatsApp
em seus programas.
E façam
não há
a denúncia
por meio
da nossa ouvidoria, busquem os nossos canais
então,
aqui pelo nosso site, pode ser também pelas nossas superintendências regionais
tipo
e também
de
denunciem
demanda,
nas tendências, levem isso, registrem boletins de ocorrência ou o número de
caso
telefone,
receba esse tipo de abordagem, entre em contato com a Conab pelo telefone
61-3403-45 75
ou pelo e-mail ouvidoria@conab.com.br.
Entrevistadores da Pesquisa Nacional de Saúde já começaram a visitar domicílios em todo o país.
O levantamento reúne informações sobre as condições de saúde da população e nesta edição contará também com coleta de sangue e urina em parte dos participantes.
Qual é o peso médio da população brasileira? Quantos têm anemia ou algum problema de saúde? E como está a saúde mental ou a prática de esportes no Brasil? Essas são algumas das perguntas que constam na Pesquisa Nacional de Saúde, que começou agora em julho e vai até 30 de novembro deste ano. Agentes do IBGE e do Ministério da Saúde vão visitar 140 mil famílias brasileiras para coletar informações sobre as características dos domicílios, perfil dos moradores e condições de saúde, como explica Mônica Marli, coordenadora adjunta da pesquisa. Agentes do IBGE e do Ministério da Saúde vão visitar 140 mil famílias brasileiras para coletar informações sobre as características dos domicílios, perfil dos moradores e condições de saúde, como explica Mônica Marli, coordenadora adjunta da pesquisa.
Então, é um perfil bem amplo da saúde e da saúde como um todo, né? Não só de doenças, a gente fala do bem-estar também.
O questionário individual será aplicado a um morador com 15 anos ou mais. Também serão verificados pressão arterial, peso e altura dos participantes. A pesquisa vai contar ainda com coleta de sangue e urina de cerca de 20 mil participantes com 35 anos ou mais, residentes em capitais e regiões metropolitanas. Os exames de sangue vão avaliar hemograma, perfil lipídico, hemoglobina glicada, creatinina, ácido úrico, sódio e potássio, urina além de sorologia para chikungunya e dosagem de chumbo ou mercúrio. Residentes em capitais e regiões metropolitanas, diretora do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, creatinina, os resultados vão servir para produzir indicadores relacionados a doenças crônicas e outros agravos à saúde, além de direcionar políticas públicas. Letícia Cardoso, diretora do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, os resultados vão servir para produzir indicadores relacionados a doenças crônicas e outros agravos à saúde, além de direcionar políticas públicas.
Essa informação ela é útil para não pôr o retrato do Brasil.
Os entrevistadores do IBGE estarão identificados com crachá do Instituto, uniforme institucional e dispositivo eletrônico de coleta. A identidade dos servidores pode ser confirmada pelo portal respondendo.ibge.gov.br ou pelo telefone 0800-721-8181. Reportagem eletrônico de coleta. A identidade dos servidores pode ser confirmada pelo portal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
A gente volta segunda, boa noite.
Reportagem Graziella Bezerra.
A voz do Brasil. Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional.
Boa noite, Judiciário.
Em resposta ao STF, tribunais estaduais negam irregularidades nos pagamentos feitos a magistrados entre abril e julho deste ano. TST promove seminário de precedentes na Justiça do Trabalho.
Agora, para o STJ,
é possível partilhar amigável com divisão desigual estaduais, negam hereditários nos pagamentos. Eu sou Walter magistrados entre a
em resposta ao STF, tribunais estaduais negam irregularidades nos pagamentos na Justiça do Trabalho.
Magistrados.
Para o STJ, as informações são sobre os meses de abril e julho de desigual,
os sete tribunais brasileiros negaram irregularidades nos pagamentos a magistrados após cobrança do Supremo Tribunal Federal. As cortes do Paraná, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Maranhão, União, Distrito Federal, Rondônia e Goiás responderam ao ministro Alexandre de Moraes, que exigiu esclarecimentos sobre o cumprimento do teto constitucional entre abril e julho deste ano, após cobrança do Supremo Tribunal Federal. As Cortes do Paraná, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Maranhão, Distrito Federal, Rondônia e Goiás responderam ao ministro Alexandre de Moraes, que exigiu esclarecimentos sobre o cumprimento do teto constitucional entre abril e julho deste ano.
Irmãos como herdeiros, sendo um bilateral e o outro unilateral. Após o inventário, ambos fizeram acordo no qual o irmão unilateral receberia a maior parte dos bens. A Justiça de São Paulo recusou a homologação da partilha por entender que haveria renúncia parcial da herança, o que é vedado por lei. Mas a terceira turma do STJ considerou que o juiz deve verificar apenas se a vontade dos herdeiros foi manifestada de forma livre e regular, sem exigir que cada um receba a mesma parcela dos bens. Segundo a ministra relatora, Nancy Andrighi, a partilha amigável prevista no Código Civil prestigia a autonomia dos herdeiros, exigindo apenas que eles sejam capazes, estejam de acordo com a divisão e sigam as formalidades legais. Se a vontade dos herdeiros foi manifestada de forma livre e regular, sem exigir que cada um receba a mesma parcela, segundo a ministra relatora, Nancy Andrighi, a partilha amigável prevista no Código Civil prestigia a autonomia dos herdeiros, exigindo apenas que eles sejam capazes, estejam de acordo com a divisão e sigam as formalidades legais.
Mila Amaral. O
seminário está marcado para os dias 2 e 3 de setembro na sede do TST em Brasília. O evento faz parte da Semana Nacional dos Precedentes Trabalhistas 2026. O encontro vai debater a formação e aplicação dos precedentes judiciais, que são as jurisprudências definidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, que devem ser aplicadas em todos os julgamentos semelhantes na Justiça do Trabalho. Os painéis serão presenciais, mas depois vão ficar disponíveis no YouTube. Já os cursos são exclusivos para os magistrados e servidores com direito a certificado. Então, se você tem interesses definidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, as informações sobre as inscrições e a programação completa serão divulgadas nos canais oficiais do TST. Os painéis serão presenciais, mas depois vão ficar disponíveis no YouTube.
Regras sobre ilícitos eleitorais e condutas proibidas nas eleições 2026.
Então, se você o objetivo é que a disputa eleitoral se dê em condições de igualdade. Fábio Ruas.
As diversas irregularidades são divididas em seis grupos principais: abuso de poder, fraude, corrupção eleitoral, arrecadação de gastos ilícitos de campanha, captação ilícita de votos e condutas vedadas a agentes públicos. Para saber quais tipos de condutas caracterizam essas irregularidades, é só entrar no site tse.jus.br, fraude, acessar diretamente as resoluções de gastos, ou a série de reportagens de campanha dentro das eleições.
Ilícita de justiça confirma a suspensão de novas licenças para complexo Azulão no Amazonas até a realização de consulta prévia e estudos sobre povos indígenas. A ação foi proposta pelo MPR. Vanessa Pereira.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, manteve por unanimidade a decisão que suspende as atividades e a emissão de novas licenças ambientais para o complexo Azulão, empreendimento de exploração de gás natural da empresa Eneva S.A., localizado nos municípios de Silves e Itapiranga. A área sobreposta ao território reivindicado como terra indígena Gavião Real. O TRF1 reafirmou que a ausência de homologação definitiva da terra indígena não afasta a proteção constitucional do território.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo
e baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite, bom fim de semana e até segunda-feira. 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça. Ouça também o Tribunal Federal
em qualquer lugar do mundo e baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativo do seu celular. Uma boa noite, bom fim de semana.
Está
até
no ar
segunda-feira.
O Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Judiciário, da Coca.
Uma e este são os destaques de hoje do Jornal do Senado. Tribunal Federal. Agora.
Sugestão de cidadão para simplificar tributação de profissionais liberais vira projeto de lei.
Projeto cria alerta nacional para ampliar buscas por pessoas desaparecidas.
Porte de arma para mulheres sob amparo da Lei Maria da Penha pode ser autorizado.
Do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Boa noite.
Uma ideia que nasceu da participação popular pode mudar a forma como profissionais liberais pagam impostos no Brasil.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou uma sugestão apresentada no portal E-Cidadania para simplificar o regime tributário da categoria. O texto agora será transformado em projeto de lei. Repórter Patrícia Oliveira.
Um cidadão de Goiás sugeriu ao Senado a criação de um regime tributário simplificado para arquitetos e engenheiros que atuam como pessoa jurídica e não possuem funcionários. A sugestão recebeu mais de 20 mil apoios online e foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos. O relator, senador Laércio Oliveira, do Progressista de Sergipe, ampliou essa medida para todas as categorias de profissional jurídica e não possuem funcionários, chamado de microempreendedor profissional, ou MEP, foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos. O profissional que tiver receita bruta anual de até R$120 mil ampliou o recolhimento mensal de 6% da receita bruta. A intenção é reduzir a burocracia, incentivar a formalização e diminuir a carga de impostos para quem atua sozinho na profissão. Como destacou na leitura do relatório o senador Jaime Bagato, do PL de Rondônia,
os jovens profissionais que hoje operam na informalidade ou como pessoa física com carga tributária sufocante teria uma porta de entrada viável para o mercado formal.
A sugestão aprovada será transformada em projeto de lei complementar.
E avançou no Senado um projeto que pode agilizar a regularização de áreas ocupadas irregularmente e melhorar as condições de moradia de milhões de brasileiros.
A proposta foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos e agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça. O repórter Márcio Maturana tem os detalhes.
Mais de 5 milhões de domicílios no Brasil em 2022 estavam em assentamentos irregulares, como favelas, invasões, comunidades, loteamentos ilegais e palafitas, segundo o IBGE. Para enfrentar essa situação, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que atualiza as regras de regularização fundiária para incluir novas diretrizes de reassentamento, como favelas, invasões e de concessões urbanas. A proposta amplia a segurança de moradores em áreas de enfrentar essa situação. A Comissão de Assuntos Econômicos permite maior participação da iniciativa privada, dá mais autonomia aos municípios, agiliza obras de saneamento e esclarece regras para evitar entraves na legalização dos espaços. A proposta amplia a segurança de moradores em áreas de PSD de Pernambuco.
Esses locais são marcados por ocupações desordenadas. Falta de serviços públicos e infraestrutura inadequada, evidenciando a necessidade urgente de políticas públicas eficazes para regularização fundiária e melhoria da qualidade da moradia e, por conseguinte, da qualidade de vida das pessoas. São marcados por ocupações desordenadas, falta de serviços públicos e infraestrutura inadequada, evidenciando a necessidade urgente
de políticas públicas eficazes para regularização fundiária e mínimo para o desmembramento de imóveis rurais. A proposta fixa esse limite em 5 mil metros quadrados, o equivalente a meio hectare. Hoje, a área mínima varia entre 2 e 5 hectares, conforme a região, e imóveis menores não podem ser registrados em cartório e reforma nem cadastrados no INCRA.
O relator da proposta é o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. Segundo ele, a mudança pode ampliar as oportunidades para as famílias que vivem no campo, estimular a geração de empregos, facilitar a comercialização da produção rural e contribuir para reduzir os conflitos fundiários.
Como relator, já tenho decisão de fazer um relatório favorável, Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso.
Segundo ele, a mudança pode ampliar as oportunidades para as famílias que vivem no campo, estimular a geração de empregos, facilitar a comercialização da produção rural e contribuir para reduzir os conflitos fundiários.
A Comissão de Segurança Pública pode votar o projeto de lei que autoriza o porte de arma de fogo para mulheres sob medida protetiva da Lei Maria da Penha.
A proposta que já passou passou pela Comissão de Direitos Humanos, chega ao colegiado com a sugestão de que o porte seja transformado em posse caso a medida protetiva seja revogada. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei altera o Estatuto do Desarmamento para garantir o direito ao porte de arma de fogo a mulheres sob amparo de medidas protetivas da Lei Maria da Penha. O texto também reduz a idade mínima para 18 anos, tanto para aquisição quanto para o porte de arma pelas vítimas. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, explicou que a situação de lei vivida por mulheres ameaçadas justifica a concessão do direito ao porte de arma de fogo.
A medida se justifica pelo princípio da legítima defesa e pelo direito à vida, tendo garantido pela Constituição Federal. Em situações extremas em que a ameaça à integridade física é clara e presente, a possibilidade de portar uma arma pode funcionar como um meio de defesa eficaz em um momento de emergência.
A Comissão de Segurança Pública pode acrescentar dispositivos para determinar que, caso a mulher defesa pelo direito à vida, mandos garantido pela Constituição Federal.
Em situações extremas em que a ameaça à integridade física é clara e presente, a possibilidade de portar uma arma pode funcionar como um meio de defesa eficaz em um momento de emergência.
Aprovou a criação de um alerta nacional para ajudar a localizar pessoas desaparecidas. Só no ano passado, o Brasil registrou mais de 85 mil desaparecimentos, uma média de 233 casos por dia.
Pelo projeto, operadoras de telefonia vão enviar alertas gratuitos aos celulares de pessoas que estiverem na região do desaparecimento, mobilizando a população nas primeiras horas das buscas. A proposta também prevê parcerias com aplicativos de mensagens e redes sociais e segue para a Comissão de Segurança Pública. Pelo projeto, operadoras de telefonia vão enviar alertas do PSB gratuitos aos celulares de pessoas que estiverem na região do desaparecimento, mobilizando a população nas primeiras horas das buscas.
Ela lembrou que uma única doação pode salvar e beneficiar até quatro pessoas. A parlamentar destacou que, mesmo após o fim da campanha Junho Vermelho, a necessidade de doações continua para garantir o atendimento a cirurgias, emergências, tratamentos contra o câncer e outros procedimentos hospitalares.
Zenaide Maia também ressaltou que durante as férias escolares, o número de doadores costuma cair, enquanto a demanda por transfusões aumenta. Além disso, criticou a chamada PEC do plasma, que propõe autorizar bancos de sangue privados a comercializar plasma humano, o que hoje é vedado pela Constituição.
A doação de sangue não é transação, não é negócio, não é mercado, é um ato de fé e solidariedade da humanidade.
E uma nova lei sancionada garante mais segurança a professores da educação básica da rede pública que queiram investir na própria formação. A norma assegura licença remunerada para cursos de especialização, mestrado, doutorado, qualificação profissional e pesquisas na área de educação.
A medida foi aprovada pelo Senado em junho e teve como relatora a senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins. Segundo ela, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação já previa o direito à licença remunerada, mas não definia quais atividades poderiam ser consideradas aperfeiçoamento profissional. Com a nova lei, essas hipóteses passam a estar expressamente previstas, o que traz mais segurança jurídica e reforça a valorização dos professores.
Trata-se de reconhecer que o professor não é apenas receptor de conhecimento produzido pela academia, mas ele também é agente capaz de produzir saberes a partir da sua experiência profissional.
Com a nova lei, essas hipóteses passam a estar expressamente previstas, o que traz mais segurança jurídica, com edição de valorização dos trabalhos técnicos.
Trata-se de reconhecer que o professor não é apenas receptor de conhecimento produzido pela academia, mas ele também é agente capaz de produzir saberes a partir da sua experiência profissional.
Minuto do TCU. Com edição de
o Tribunal de Contas da União avaliou a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, criada para organizar a gestão de riscos e desastres no Brasil. O levantamento identificou falta de coordenação entre os níveis de governo, fragilidades no órgão central da política e inatividade de instrumentos importantes, como o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil. O Tribunal também constatou carência de pessoal, equipamentos e recursos tecnológicos no Brasil. Além de sistemas de informação obsoletos, o levantamento apontou que a política ainda prioriza ações de resposta e recuperação depois dos desastres, em vez de medidas de prevenção. O TCU alertou o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e a Casa Civil sobre riscos à governança e à coordenação de ações essenciais. obsoleto.
Saiba mais em tcu.gov.br.
Ainda prioriza ações de resposta e recuperação.
Fiscalização a serviço da sociedade.
Em vez de medidas de prevenção. O TCU alertou o Ministério da Integração.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados estudam considerar peso do veículo no cálculo do IPVA.
Projeto autoriza governos a comprar produto ou processo inovador.
Comissões avaliam ação nacional de enfrentamento ao capacitismo.
Boa noite. Avança projeto na Câmara sobre a Política Nacional de Enfrentamento ao Capacitismo. A repórter Júlia Lopes nos conta quais são as medidas.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que institui a Política Nacional de Enfrentamento ao Capacitismo. A proposta apresentada pelo deputado Duarte Júnior do Maranhão tem como objetivo erradicar a discriminação contra pessoas com deficiência e promover a inclusão social efetiva. Pelo texto, o conceito de capacitismo é associado à definição prevista na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que reconhece como discriminação por motivo de deficiência direta ou indireta toda ação que resulte na violação de direitos humanos